seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Quero me aprofundar um pouquinho mais e trazer à sua lembrança quem você é e como nós devemos nos conectar com as coisas de Deus. Sabe, queridos, a palavra escrita, ela já está estabelecida. A Bíblia diz, não é que ela foi, a própria Bíblia nos ensina que o que está aqui foi divinamente inspirado por Deus. Saiu de dentro de Deus, saiu das entranhas de Deus. A Bíblia fala lá em 2 Timóteo que as escrituras foram divinamente inspiradas, no capítulo 3, a partir do versículo 16. Homens escreveram aquilo que receberam de Deus. Então, o que está aqui já saiu de dentro de Deus. Já é aquilo que Deus pensa, já é aquilo que Deus deseja que a gente caminhe. Mas existem situações específicas na nossa vida que talvez a gente não consiga especificamente achar nas Escrituras. E aí nós precisamos estar conectados com o Espírito para entender aquilo que Deus quer comunicar. E eu creio, queridos, eu vou pensar isso e envergar isso para dentro da nossa casa e para dentro da nossa família. Porque às vezes, queridos, nós estamos andando, me perdoa, mas nós estamos andando em carnalidade na nossa casa, esquecendo que somos seres espirituais e que tudo começa no reino do Espírito. Às vezes somos tão espirituais na igreja, quase andamos em nuvens na igreja, alguns palmos acima do chão na igreja, mas na nossa casa estamos andando em carnalidade, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais, com as pessoas que nos cercam. Sabe, queridos, eu creio, e creio mesmo, pelo Espírito eu creio, em coisas que o Senhor quer derramar sobre essa igreja local, sobre essa casa. Você crê? Queridos, não é porque essa casa é melhor do que nenhuma casa, é só porque tem algo específico para essa casa. Assim como tem algo específico para as outras igrejas. Eu creio que nós estamos em uma estação onde Deus quer derramar coisas mais específicas, nos conduzindo com mais segurança em pontos específicos. E queridos, quando a gente olha para a palavra, toda vez que estava perto para se inaugurar algo na vida do povo de Deus, quando o povo de Deus estava perto para trocar de estação, para trocar de veste, para trocar de sacerdote, todas as vezes que uma dispensação estava se findando e se começando uma outra dispensação, você crê que essa dispensação está acabando? Eu creio que entre na próxima estação com a roupa mais adequada. E a Bíblia fala, queridos, não dá tempo da gente ler, a Bíblia fala lá em Êxodo, que quando Deus estava prestes para tirar o povo do Egito, da escravidão de Faraó, Deus deu algumas instruções para o povo dele. E ele disse, olha, a instrução que eu tenho para vocês é a seguinte, reúna a sua família, ponha a sua família dentro da sua casa, faça sacrifício de um cordeiro, pega o sangue desse cordeiro, passa nos umbrais da porta, e sabe o que, que vai acontecer? Vai acontecer a bênção sobre a sua casa, e o anjo da morte não vai encontrar vocês. As últimas instruções para aquela terra era, reúna a sua família, coma junto com a sua família. A última instrução para aquele povo era, parafraseando, amém, queridos? Dê atenção à sua família, faça refeição com a sua família, ouça a sua família, tenha diálogo na sua família. Desliga o celular e a televisão e vá comer junto com a sua família. Junta todo mundo na sua casa e tenha comunhão. Sabe, queridos, muitas vezes a gente fala de comunhão, e todas as vezes, eu falei isso na quinta-feira dentro de um outro contexto, mas vou trazer. Quando a gente fala de comunhão, a gente fala de confraternização. Ah, vamos comer uma pizza, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer um churrasco. Oh, olha aí, cadê o homem do churrasco? Vamos fazer um churrasco. E tá tudo bem, fazer um churrasco, comer uma pizza, faz parte de comunhão. Mas sabe que comunhão vai muito além de confraternização? Comunhão é estar junto. O que, que você está pensando sobre isso? Comunhão é olhar no olho, é ouvir a voz, é tocar. Quantas famílias, queridos, estão vivendo a vida sem olhar no olho, sem tocar sem ouvir. E quando eu falo ouvir, eu falo escuta positiva. Eu não falo só escutar, eu falo parar para considerar. Você entende que tem muita gente que ouve e não escuta e não considera aquilo que está ouvindo? A própria Bíblia diz isso. Ela nos alerta: ei, não seja um ouvinte negligente. Então está todo mundo ouvindo, mas esse ouvinte que a Bíblia considera negligente é aquele que entra pelo ouvido e sai pelo outro. É aquele que não considera aquilo que está ouvindo. Então pode ter o ouvinte que é negligente e o ouvinte que não é negligente. E a Bíblia ensina as características do ouvinte que não é negligente. Ele diz: ele é operoso, praticante da palavra. Então, queridos, nós podemos estar na nossa casa e sermos ouvintes negligentes dos nossos filhos. E sabe que quando eu falo de ouvir os nossos filhos, eu não estou falando só de ouvir aquilo que o filho fala verbalmente, eu estou falando daquilo que o filho quer transmitir, ainda que não seja verbalmente. Eu gosto muito quando as mães chegam e elas vão descrever os filhos e os problemas que os filhos estão enfrentando, e elas dizem: porque o fulano ou a fulana é um problema, porque aquilo, aquilo outro é um problema. E a gente sempre busca localizar esse paizinho e essa mãezinha e dizer: não, a criança não é um problema. A criança, ela está refletindo o problema. Uma criança, ela reflete um problema que há dentro da casa, ou dentro da escola, ou dentro do ciclo de amizade dela. Ela está refletindo algo que está acontecendo, e muitas vezes com palavras, mas muitas vezes sem palavra alguma, em uma atitude, em um comportamento. Então, queridos, Deus está nos chamando para uma nova estação. E nessa nova estação, nós vamos considerar o estar em família, fazer refeição em família, olhar no olho, amém? E olha, deixa eu dizer algo para você: Deus instrui, passa o sangue aí do cordeiro, de um animal, nos umbrais da porta. Queridos, nós sabemos que hoje nós não fazemos mais isso, porque o cordeiro já morreu, o sangue já foi derramado. Mas espiritualmente, aquele sangue está sobre a sua casa. Espiritualmente, queridos, o diabo não pode tocar na sua família, porque sobre a sua casa há o sangue do cordeiro. Amém. Oh, glória. Eu quero que você vá, por gentileza, para Romanos. É um versículo bem conhecido. Eu quero trabalhar esse versículo essa noite, porque eu creio em nome de Jesus que haverá conserto, haverá ajuste. Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, diz o seguinte: eu quero trabalhar esse versículo com você, essa passagem. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então havia uma lei sobre a nossa vida antes de Cristo, a lei do pecado, a lei que gerava morte, porque o salário do pecado é a morte. Quando nós estamos sem Cristo, já temos uma paga, morte, morte espiritual, doença, miséria. Mas a Bíblia diz que nós somos retirados dessa lei de morte e fomos transportados para uma nova condição, para uma nova lei, para a lei do Espírito. E na lei do Espírito, a vida eterna, a vida em abundância, a cura, a prosperidade. Eu e você já estamos nessa condição, debaixo dessa nova lei, sendo guiado, sendo regido por essa nova condição espiritual. Amém, queridos? E aí, saiu aqui da página. E aí, no versículo 5, ele diz o seguinte: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. E aí eu quero que você pense: como está lá na sua casa? Na sua casa, a atmosfera da sua casa, a atmosfera da sua família, está com cheiro de cadáver? Está com cheiro de morte? Ou está com cheiro de vida e paz. Está com um cheiro de briga, de discussão, de contenda? Ou está com um cheiro, um aroma suave e agradável? Querida, eu não estou falando que não existe problema. Amém? A gente não é criança. Eu não estou falando que na nossa casa nunca tem uma zite. Você entende o que é zite? Não estou falando isso. Na minha casa tem zite. Normal. Acontece. Só que a zite não pode virar um problema grande. A gente precisa resolver a zite. A gente precisa esclarecer o que está acontecendo. E aí ele diz: se eu andar em carnalidade na minha casa, e eu já fui retirado desse lugar de carnalidade, eu posso ser guiado pelo Espírito, eu posso esmurrar a minha carne, eu posso manter a minha carne em cativeiro. Se eu estiver andando nessa carne, bateu, levou, falta de paciência, longanimidade, falta de compaixão. Queridos, nós fomos chamados para andar em compaixão. Pensa se toda vez que você errar, Jesus brigar com você. Jesus descer um taco de beisebol na sua cabeça. O galo vai ser grande, né? Não. Jesus, ele está sempre disposto a olhar a motivação do seu coração e entender se houve arrependimento. E fazer os ajustes necessários. Agora, todas as vezes que os ajustes são feitos, há misericórdia e compaixão. Ei, você não é perfeito. Desculpa eu trazer essa revelação para você essa noite. Você erra. Eu também. E eu não quero que toda vez que eu erre, o meu erro, em vez de alguém apontar o caminho correto, alguém pisa na minha cabeça, alguém me sufoca e me tira o fôlego. Sabe que isso não é um processo de crescimento, isso é um processo de morte. Porque quando alguém erra, ela não precisa ser morta, ela precisa ser ensinada, ajustada, levantada, exortada. E o caminho certo precisa ser apontado para ela. Então, a reflexão essa noite é: como estamos na nossa casa? Qual é o aroma que está saindo da nossa casa? Somos seres espirituais. Ei, querido, deixa eu dizer para você. A bênção. Sabe, a gente canta, a gente cantou de manhã, a gente cantou na quinta-feira, que as bênçãos do Senhor estão sobre a nossa vida. E sim, sobre os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Sim, querido, já foi liberado em Cristo Jesus. Tudo aquilo que foi prometido para Abraão. Abraão, você vai andar comigo. E porque você vai andar comigo, eu vou te abençoar. E porque eu vou te abençoar, você será uma bênção. Essa é a proposta. Quando você vem para Cristo, você recebe da bênção de Abraão. Por quê? Porque em Cristo nós somos abençoados. E se nós somos abençoados, nós também seremos uma bênção. Agora, você sabe que bênção tem endereço? E o endereço da bênção é espiritual. A bênção, ela está localizada em uma região espiritual. Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção. Aonde? Nas regiões celestiais. Em quem? Em Cristo Jesus. Então, bênção, querido, começa no reino do Espírito. Ela está lá, estacionada no reino do Espírito, pronta para manifestar na sua vida e na minha vida. Mas o endereço dela é espiritual. Acessa a bênção quem também é espiritual. O carnal não acessa a bênção, porque dá choque. A bênção está no reino do Espírito, e a chave para acessá-la é a chave do Espírito. E aí, você é um ser espiritual. Você nasceu no reino do Espírito. Você nasceu do Espírito de Deus. O Espírito de Deus já habita dentro do seu Espírito. Já está feito, já está consumado. O seu Espírito recebe as comunicações do Espírito de Deus. O seu Espírito é um canal onde o Espírito de Deus se comunica. O seu Espírito é onde você vai receber a direção que Deus quer trazer para a sua vida. E talvez, queridos, seja algo tão simples que precisa ser ajustado essa noite. Tão simples que quando você ajustar, a Bíblia vai, os céus vão se abrir sobre a sua cabeça, e todas as bênçãos que estão travadas serão derramadas sobre a sua vida, porque elas já estão aí prontas para ser derramadas sobre a sua vida. Já está pronto. Sabe aquela festa de criança? Agora me veio a imagem daquela festa de criança, daquele balão bem grande que fica cheio de doce. Pensa comigo, vamos fazer uma figura. O balão cheio de doces são as bênçãos que já estão propostas para você. Mas o balão está no reino do Espírito. O balão está lá em cima no reino do Espírito e a criançada está aqui embaixo. Mas aí chega uma hora que aquele balão, ó, ele é furado, faz uá, aquele derramar. Eu creio, queridos, que existem famílias nesse lugar que só precisam ajustar os seus relacionamentos dentro de casa. E o balão vai ser furado, e aquilo que está retido lá em cima vai ser derramado como uma chuva de bênção sobre a sua casa. É tão simples, é tão pequeno, é um ajuste que você vai fazer por dentro. Deixa eu te dizer, o teu cônjuge não vai mudar hoje. Talvez os seus filhos não mudem hoje, talvez os seus pais não mudem hoje, mas você vai mudar. Vai ser diferente dentro de você. Aquilo que estava te machucando, aquilo que estava te ferindo, você vai entender, ei, nós somos diferentes. Eu também, vez por outra, eu também firo alguém, vez por outra eu também trago tristeza na vida de pessoas. Então eu vou ser mais misericordioso com as pessoas que estão me ferindo. Eu vou ser mais, vou ter mais compaixão com essas pessoas. Não vai ser a ferro e fogo, não. Eu vou ser mais flexível com isso. Por quê? Porque deixa eu te dizer, raiva adoece. Falta de perdão mata. Mágoa dá câncer. Traz doença. Pessoas magoadas, pessoas rancorosas, pessoas amarguradas. A Bíblia diz, queridos, que a amargura faz secar os ossos, dá doença nos ossos. Para quê? Para quê? A gente precisa pensar. Para quê? Afinal de contas, eu sou um ser espiritual. E eu vou discernir as coisas no reino do Espírito. Muitas vezes, querido, o diabo está fazendo artimanhas, porque a Bíblia diz que ele é astuto. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. A Bíblia diz que ele tem intento, ele tem desígnios. Quantas vezes, querido, está tudo bem e de repente a coisa vira? É ou não é? Fala para mim aí, não me deixa sozinho não. É ou não é? Está tudo bem e de repente... Blum. Você fala, gente, é o Satanás... Não é? Sabe por quê, queridos? A nossa luta não é contra carne nem sangue. É contra principados e potestades. É contra Satanás mesmo. Mas às vezes a gente bota a fita do Rambo na testa. Pega a faca do Rambo, bota na boca. Contra a nossa família. Quanto na verdade a gente deveria estar assim? Contra o Satanás. Nem precisa, né? De tanta coisa, é só você mandar ele ficar quieto em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Eu quero ler só mais um versículo essa noite com você. Eu creio no bálsamo do Senhor vindo sobre as nossas vidas. Eu creio em nome de Jesus em coisas grandes que o Senhor vai fazer essa noite aqui. Aquilo que o Senhor quer fazer, queridos, não depende de mim, depende de você e da conexão com o Espírito de Deus. Eu creio em nome de Jesus que o Espírito de Deus, ele vai nos azeitar essa noite. E como eu falei, aquilo que talvez esteja magoando você, trazendo tristeza com a sua família, eu creio que você vai começar a olhar com uma outra ótica. Eu sempre gosto dessa figura, né, do óculos. Às vezes, quando a gente lê o Velho Testamento e a gente não entende muito bem aquilo que está escrito, parece uma coisa esquisita. Mas quando a gente bota o óculos de Jesus, naquilo que a gente está lendo no Velho Testamento, tudo fica mais claro. E eu creio em nome de Jesus que essa noite o Espírito Santo vai colocar um óculos certo na nossa vista. Vai colocar o óculos da compaixão, o óculos do perdão, o óculos do amor. O óculos, queridos, que vai fazer com que você entenda que a sua família é muito preciosa, que a sua família é muito importante. Eu falei de manhã, eu não sei se você já parou para pensar, mas todas as vezes que Deus fala sobre Abraão, Deus fala sobre uma genealogia. Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac. Deus está dizendo, eu sou o Deus de geração em geração. Então a sua família, ela é uma peça fundamental para as próximas gerações. Quando a gente pensa em Noé, a gente pensa numa grande arca. Não é assim, Noé? Pronto, pensou na grande arca, num grande feito. Aquele homem que teve fé o suficiente para aparelhar a arca em terra seca. Uau! Quando a gente pensa em Moisés, a gente pensa no Mar Vermelho se abrindo. A gente pensa em Moisés tirando o povo do Egito, libertando o povo. Quando a gente pensa em Josué, a gente pensa nas muralhas. Ele levando todo aquele povo para a terra que manava leite e mel. Agora, quando a gente pensa em Abraão, a Bíblia é muito clara. Lá em Gênesis, no capítulo 18, é em dizer que Deus chamou a Abraão para que Abraão ensinasse a sua geração e a geração que viria aos seus descendentes, que Abraão ensinasse o caráter de Deus, que Abraão ensinasse quem Deus era, que Abraão ensinasse fé e obediência a Deus. Então, queridos, é importante demais que na sua casa os seus filhos sejam ensinados no caráter de Deus, na fidelidade de Deus, na obediência de Deus. E como nós vamos ensinar os nossos filhos? Tem alguma coisa estalando aqui? Não sou eu. Eu estou parada, meu brinco é pequeno. Pensa comigo aí. Amo tu, garoto. Pegou, né? Se deu bem. Deus chama Abraão para que o caráter de Deus, para que aquilo que Deus se apresentou àquele povo fosse transmitido de geração em geração. Eu acho que não era isso não, hein? Continua instalando. Mas tudo bem. Agora eu pergunto para você, o que você, na mesa da sua casa, tem transmitido para os seus filhos acerca de Deus? O que você, lá no momento de família, o que os seus filhos vão perceber acerca do Deus que você serve? Eles vão entender o seu testemunho quando você diz que Deus é aquele que supre cada uma das necessidades? Eles vão entender quando você diz, filho, a gente não conseguiria fazer isso, mas Deus fez por nós? Eles vão entender quando você disser, filho, talvez a gente não consiga, mas eu creio que Deus vai conseguir? Filho, o amor de Deus cobre uma multidão de pecados. Filho, Deus nos ensina a perdoar. Filho, Deus nos ensina a andar em compaixão. É isso que nós estamos ensinando para as futuras gerações, de geração em geração. O que nós temos transmitido acerca do caráter de Deus na nossa casa. Querida, eu não estou falando do púlpito, não. Eu estou falando da nossa casa, porque o seu primeiro púlpito é lá. A sua primeira igreja é a sua família. O que nós estamos ensinando aos nossos filhos? Se a gente tirasse os nossos filhos agora, cada um, e a gente pensasse, o que será que ele vai falar acerca de Deus? O que os nossos filhos falariam? Se alguém perguntasse, quem é Deus para você? O que a palavra fala acerca da sua vida? O que os nossos filhos falariam? Será que os nossos filhos estão sendo criados em um ambiente onde Deus está sendo exaltado? Aonde a sua palavra está sendo exaltada? Sabe, queridos, eu lembro de uma frase e eu achei ela interessante demais. Muitas vezes nós vamos falar e não vai ter efeito. Muitas vezes nós vamos fazer e o efeito vai ser muito maior. Porque os exemplos arrastam, marcam. Então, eu creio que essa noite o Senhor quer trazer essa reflexão para a nossa vida. Como nós estamos? Se a gente separasse os nossos filhos e um estranho perguntasse para ele, quem é Deus para você? Qual é a nota, o compasso que você tem de Deus? o que os nossos filhos falariam? Esse Deus está sendo exaltado nas nossas mesas? Esse Deus está sendo lembrado nas nossas famílias? Nas nossas reuniões, no nosso bate-papo, esse Deus e a sua palavra têm tido primazia? Tempo. Aleluia. Deus está nos reunindo como família essa noite. Para lembrar que Ele é Deus. E que existe um endereço da bênção. E esse endereço é espiritual. E nós vamos acessá-la pelo Espírito. Afinando o nosso espírito. Queridos, você não é carnal, você é espiritual. Você não anda pelo sistema desse mundo, você anda pela palavra. O sistema desse mundo pode ditar muitas regras, mas é o Senhor que precisa edificar a casa. É na regra de Deus que a nossa casa deve estar sendo firmada. É na rocha que a nossa casa deve estar sendo construída. A Bíblia fala sobre dois tipos de construtor. Um que é prudente e outro que não é. Esse que não é prudente, ele constrói a casa na areia. E aí a gente pode colocar o sistema do mundo, o conceito do mundo. E o prudente construtor é aquele que edifica a sua casa na rocha. É claro que esse lugar da rocha é o Senhor edificando a casa. E aí ele diz, pode vir o vento vem para todo mundo, amém? O vento vem para todo mundo, pode vir o vento, pode vir a tempestade, mas essa casa que está firmada na rocha, essa casa que decidiu andar nos princípios da palavra, essa casa que decidiu entender que é o Senhor que a edifica, essa casa vai permanecer de pé. É a promessa que nós temos da parte de Deus, amém? É uma promessa, querido, é uma promessa, e nós vamos herdar cada uma delas em nome de Jesus. As promessas já saíram da boca de Deus. O que são promessas? Promessas, queridos, servem para nos animar. Promessas servem para levantar a nossa fé. Porque se eu prometo para você te dar alguma coisa e você confia na minha palavra, você vai se alegrar antes. Você vai dizer, Marcela me prometeu isso e eu creio que ela vai me dar. Porque eu sei que ela é uma mulher que tem palavra. A promessa, ela antecipa algo. A Bíblia está cheia de promessas para as nossas vidas. Cheia de promessas, elas já foram liberadas no reino do Espírito, e você é um ser espiritual, e você vai pegar no reino do Espírito aquilo que já é para você, aquilo que já foi liberado, aquilo que já saiu da boca de Deus, aquilo que tem o teu endereço, o endereço da tua casa, o endereço da tua família. Então, amado, a gente já vai se alegrar pelas promessas que Deus já liberou sobre a nossa vida. Agora, a bênção tem um endereço. O endereço da bênção é no reino do Espírito. E nós acessamos esse endereço pelo Espírito. Conectados com o Espírito. Entendendo o compasso do Espírito. Existe uma nota. Existe uma nota do Espírito essa noite. Vamos aprender a decifrar as notas que o Espírito quer comunicar à nossa vida. A nota que o Espírito quer transmitir à nossa vida é: ei, tem algo para acontecer. Tem algo para acontecer, como tinha algo para acontecer naquele povo que estava cativo no Egito. Tem algo para acontecer. Tem algo para ser liberado. E a Bíblia diz, queridos, que aquele povo saiu do Egito cheio de bens. Eles saíram ricos daquele lugar. E talvez na sua vida, em cada pessoa, tenha áreas que precisam ser destravadas. Cada um na sua área, cada um no seu Egito, por assim dizer. Você entende, amém, querido? Cada um precisa romper alguma coisa. E o Senhor está dizendo, ei, já está proposto sobre a sua vida esse rompimento. Eu já providenciei esse rompimento. Você sair de um lugar de escravidão, de um lugar de jugo, de um lugar de sobrecarga, de um lugar de tristeza, de um lugar onde você está em sofrimento. Eu já liberei esse lugar. Você vai sair desse lugar e você vai para outro lugar. Você vai para uma terra que mana leite e mel. Você vai para uma terra poderosa. Você vai se deleitar nessa terra. Já está liberado. liberada essa saída, mas antes dessa saída, você precisa juntar sua família, você precisa comer com a sua família, você precisa invocar o Cordeiro, você precisa entender que a sua casa já está marcada, você precisa entender que o sangue da nova aliança está sobre a sua vida, você precisa entender que eu sou a primazia, você precisa entender que eu edifico a sua casa, você precisa entender que os princípios da palavra são os princípios que vão levar você para essa terra que deleita leite e mel. Não foi todo mundo que entrou na terra. Não foi todo mundo que entrou na terra. Todos saíram de uma terra de jugo de escravidão, mas nem todos que saíram entraram na terra. E digo mais, o Senhor não só está preparando a saída desse lugar de opressão, desse lugar de vergonha, desse lugar de tristeza, de escravidão. Ele não só está preparando a saída, mas Ele está dizendo para você, fica atento ao processo. Aleluia! Você vai sair quando você der ouvidos ao que o Espírito está dizendo, cuida da tua família, dá atenção para a tua família, reúne a tua família e come da palavra com a tua família, reparte a palavra com a tua família, porque a Bíblia diz que eles pegaram o cordeiro e Deus disse, coma tudo do cordeiro, não deixa nada. Deus estava dizendo, coma a palavra, mas não coma só o que você gosta não, coma tudo. Não coma só a parte carnuda, não. Coma tudo. Ele disse, coma tudo, até as vísceras. Coma tudo do cordeiro. Sai da terra de escravidão. E tem um processo até entrar na terra que mana leite e mel. Todos saíram da terra do Egito. Mas muitos ficaram no processo. E o Senhor está dizendo para você essa noite, vai sair da terra, mas fica atento ao processo. Não deixa a incredulidade te pegar. O que Deus prometeu, se agarra na promessa. Fica animado com a promessa. Queridos, porque promessa é festa. Promessa não é velório, não. Promessa é alegria, porque as promessas de Deus são bênção, bênção que não acrescenta dores. Então, se a promessa vem de Deus, é alegria, é festa, porque quem tem fé celebra. E Ele está dizendo: há um processo, há um deserto pela frente. Mas nesse processo, a gente vai manter firme a nossa declaração. A gente vai manter firme aquilo que Deus disse. A gente não vai ser engodado, a gente vai manter firme. Não vai faltar nada. Vai ter maná, vai ter coluna, vai ter nuvem, vai ter codorna, vai ter água, vai ter tudo. A roupa não vai ser consumida. O sapato vai crescer junto com o pé. Não vai faltar nada no processo. O que, que a gente precisa fazer? Só crer. Só crer. Só crer. Só crer. Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. E no final do processo, a gente vai entrar. Hoje é dia, querido, de matar o cordeiro. Comer do cordeiro. Entender que os umbrais da nossa casa já estão marcados. Já está guardado. Mas lá dentro dessa casa que tem provisão, dentro dessa casa que tem proteção, dentro dessa casa que Deus marcou, tem que ter a unidade da família. A família tem que estar reunida. A família tem que estar em comunhão. Amém. Oh, glória. Eu falei de manhã e vou repetir. Talvez você esteja aqui, você seja solteiro. Talvez você, sua família esteja longe. Talvez você não tenha filhos. Talvez, enfim, você já seja ancião, já criou os filhos. E eu vou dizer algo para você. A Bíblia fala de Raabe. Ela está na galeria da fé. Olha que coisa linda. Raabe está na galeria da fé lá em Hebreus, no capítulo 11. A Bíblia fala que Raabe não era povo, não tinha aliança. Era de uma terra distante, de uma terra estranha. Mas Raabe deu ouvidos ao que o Senhor falou. Raabe teve uma atitude de esconder os espias. E porque Raabe ouviu a palavra, a Bíblia diz que toda a sua família foi salva. Então, talvez você esteja aqui e você esteja pensando: minha família não é daqui, minha família nem crente é, ou eu não tenho filhos, ou eu não tenho pais, ou eu não tenho marido, eu não tenho esposa. Mas Deus está dizendo para você: ei, Raabe agarrou a palavra, e por conta da obediência dela, da fidelidade dela, da fé dela, toda a sua família foi alcançada. Então persevera, fica firme, fica firme. A promessa é para você, mas vai alcançar a sua casa. A promessa é para você, mas vai alcançar aqueles que estão perto de você. A promessa é para você, mas você é o carregador da bênção. A promessa é para você, mas você é abençoado. E aonde você estiver, você vai abençoar. Já está sobre você e você vai abençoar. Amém. Oh, glória. Vamos orar. Ministério de Música, pode subir. Eu creio que Deus vai liberar coisas nesse lugar. Deus vai liberar coisas nesse lugar essa noite. Você está pronto? Queridos, cada um tem um contexto. Cada um tem uma situação na sua casa, na sua família. Mas eu creio em nome de Jesus que o Espírito Santo, ele vai nos sinalizar. Você é um ser espiritual. O Espírito Santo habita dentro de você. Queridos, de uma vez por todas, a gente precisa entender que aquilo que é natural, aquilo que os nossos olhos naturais estão vendo, não é eterno. Eterno são as coisas do Espírito. Eu sei que hoje em dia a nossa mente, ela está tão ligada naquilo que é material. E muitas vezes a gente perde aquilo que é espiritual. Não perca aquilo que é espiritual. São notas finas, notas sensíveis que o Espírito quer transmitir essa noite. Dê uma ordem à sua mente e diga a ela: mente, fique cativa à obediência de Cristo. E se conecta com o Espírito. Começa a buscar do Senhor o compasso, as estratégias que o Senhor quer transmitir à sua vida. Queridos, se os seus olhos fossem abertos, você ia contemplar os anjos que estão nesse lugar. Como eu sei disso? Porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Então, se você está aqui, Ele está aqui. Porque a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores e que eles trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, se você está aqui, eles estão aqui. Os anjos estão aqui. E eles estão aguardando a palavra ser liberada da sua boca, para que ele possa trabalhar em seu favor. Nós estamos em uma casa espiritual. O que você está recebendo é palavra espiritual. O que está pairando sobre as nossas cabeças é a unção do Espírito. Nós estamos envolvidos em um reino espiritual. Dentro de você há um reino espiritual. Então não seja natural agora. Se conecta com o reino do Espírito. Obrigado, Pai. Aleluia.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.